Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da paróquia de Nossa Senhora de Fátima.
Muito boa noite, novamente no programa. E hoje o tema é sobre o Centro Comunitário de Apoio aos Necessitados, Recolha e Distribuição. Mas antes de iniciarmos propriamente o programa com esta temática, penso que é oportuno, numa perspectiva de solidariedade, fazer uma saudação. Queremos manifestar a nossa solidariedade a todos aqueles que no centro do país sofreram devido à tempestade fortíssima ambiental. Aos que faleceram, que estejam na paz de Deus, e as famílias vivam na esperança da luz de Deus, que a todos consola. Vinde, benditos de meu Pai. Para os cristãos, o futuro tem um nome, e esse nome é esperança. A esperança é a virtude de um coração que não se fecha no escuro, não para no passado, não sobrevive no presente, mas sabe ver o amanhã da luz e da paz divinas. Um grande abraço cá do norte de Viana do Castelo a todas as povoações que sofreram e estão a sofrer com as alterações climáticas. E vamos entrar precisamente no programa e vamos começar por escutar uma música apropriada para este programa.
Mãos nos bolsos e de olhar distante, jeito de marinheiro ou de soldado, era um rapaz da camisola verde, negra madeixa ao vento, boi na maruja ao lado. Perguntei-lhe quem era e ele me disse: sou do monte, senhor, e o seu criado. Pobre rapaz de camisola verde, negra madeixa ao vento, boi na maruja ao lado. Negra madeixa ao vento, boi na maruja ao lado. Negra madeixa ao vento, boi na maruja ao lado. Porque me assaltam turvos pensamentos, na minha frente estava um condenado. Ai-te, rapaz da camisola verde, negra madeixa ao vento, boi na maruja ao lado. Ouvindo-me que doce altivo moço, indiferente à raiva do meu brado, ele ficou de camisola verde, negra madeixa ao vento, boi na maruja ao lado. Negra madeixa ao vento, boi na maruja ao lado. Negra madeixa ao vento, boi na maruja ao lado. Soube depois ali que se perdera esse que só eu pudera ter salvado. Ai do rapaz da camisola verde, negra madeixa ao vento, boi na maruja ao lado. Ai do rapaz da camisola verde, negra madeixa ao vento, boi na maruja ao lado. Negra madeixa ao vento, boi na maruja ao lado. Negra madeixa ao vento, boi na maruja ao lado.
Eu começo por saudar precisamente Dona Maria da Conceição Mendes e Dona Maria Rodiana Costa, que psicólogos trabalham precisamente no cercano, no centro comunitário de apoio ao necessitado, onde se procede a recolha e distribuição de vestuário. Chama-se vulgarmente a estes serviços roupeiro. Roupeiro. As pessoas que têm necessidade da roupa para se vestirem recorrem precisamente a estes núcleos de bem-fazer. E o SECAN de Viana, Centro Comunitário de Apoio ao Necessitado, já tem bastantes anos. Mas a mim pareceu-me preparar o programa que não podia omitir uma palavra acerca do traje à vianesa. O traje feminino do Conselho de Viana, notável pelo brilho do seu colorido, pela riqueza dos ornatos e pela significativa variedade, é uma das criações artísticas populares mais admiradas em Portugal e por esse mundo fora. O vestuário sempre foi um dos fenómenos culturais com maior e mais evidente simbolismo étnico e social. Pelas suas cores, formas e modo de utilização, denunciam as nossas posições e sentimentos. A classificação que pretendemos e até vai ao nosso inconsciente. O roupeiro era uma importante tarefa. É por isso que nós hoje trazemos para o programa este título, já repeti, Centro Comunitário de Apoio ao Necessitado, Recolha e Distribuição. Eu queria referir um género de três metáforas. Uma é do fundador do escotismo, Baden Powell. Ele, em rapaz, era muito curioso. E na zona habitacional, em Inglaterra, todos os dias ia levantar o pão para o pequeno almoço. E cruzava-se quase sempre com uma senhora ainda jovem, que vestia muito bem. Mas ele não conhecia quem era essa senhora jovem. E com a sua curiosidade, tentou, vou saber quem é. E começava a reparar melhor na roupa que trazia hoje, no dia seguinte, bons casacos. Mas a certa altura, notou que o calçado não combinava com a roupa que trazia em cima do corpo. Foi andando, 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 até que verificou que era uma empregada doméstica em Londres e que a roupa que ela trazia era-lhe oferecida pela senhora da casa, pela patroa, mas os sapatos que ela usava não serviam à empregada e, por isso, ela calçava os sapatos que não combinavam realmente com a roupa. Cá está o Centro Comunitário de Apoio ao Necessitado, tem talvez esse problema ou então alguns problemas paralelos. Outra metáfora aconteceu-me em Vilarinho da Furna, em Terras de Bouro. Ainda estava a barragem em construção. Fui lá realizar um trabalho, certa responsabilidade, e cruzava-me com as pessoas da aldeia, uma aldeia mesmo muito rústica, agrária, um bocado montanhesa, com rebanhos. E passava por um senhor que calçava umas chancas, uns tamancos, feitos lá em casa. Umas calças que eram de linho, confeccionadas lá em casa. Uma camisa ou camisola de lã, a partir da lã das ovelhas que tinha no seu rebanho. E por cima tinha um casaco. Este senhor estava vestido com tudo que era confeccionado lá em casa, exceto o casaco que tinha comprado na feira de terras de Bouro. É um facto curioso. Aliás, Leite de Vasconcelos, um grande etnólogo português, encontrou na Biblioteca do Vaticano um texto do século XVIII, relativo a Portugal, que dizia: o homem de Entre Douro e Minho, calça de pau, veste de linho. Ora, em terras de Bouro, Vilarinho das Furnas, nós concretizamos isso. E uma terceira metáfora é de uma aldeia do Alto Minho, em que, em dia de semana, onde se veste mais à vontade, não se veste a roupa que se dizia a roupa de ver a Deus. E o mocinho estava todo bem arranjado. Não é que eu me dirigi e disse: oh, Manuel, tu estás muito bonito hoje e não é domingo. Ah, estou bonito. Oh, mas isto é a roupa do cutio. Cutio, a palavra perto do latim, quer dizer do cotidiano. Aí é a roupa do cutio, é, pois estás muito, muito bonito. Três metáforas que eu trouxe para aqui, para nos situarmos precisamente nesta problemática do vestir, dos roupeiros, das roupas, pois nós lembramos-nos das nossas roupinhas ou vestidinhos desde o batizado, da adolescência, das comunhões, dos casamentos. Quantas vezes as pessoas iam até ao adro da igreja para ver o trajar da noiva e o trajar do noivo. Isto para nos enquadrarmos nesta problemática do vestuário, que é uma problemática muito interessante. E desde as costureiras, aos alfaiates, às modistas, às senhoras da arte, isto é um mundo por vezes de grande concorrência. Aliás, há desfiles de roupas. Mas eu queria dar a palavra a quem está comigo, à senhora Dona Maria da Conceição Mendes. Há quantos anos é que funciona o CECAN, o Centro Comunitário de Apoio ao Necessitado?
Aos anos que funciona, eu não sei, que eu quando fui para lá já existia, já estavam lá umas senhoras a atender. Agora, eu estou lá, a mais o meu marido, há 16 anos. E seguimos o que aprendemos dentro do possível, como havíamos de atender e atender as pessoas que lá iam com necessidade naquilo que elas precisavam. E foi aí que nós estamos a trabalhar, nesse sentido. Estamos três, estou eu, o meu marido e a Galdina. Agora já fomos mais, agora não estamos assim. Mas, de qualquer maneira, todas as pessoas com necessidades que lá vão, são atendidas. Dentro do possível...
Desculpe, disseram-me que há O atendimento é 3 vezes na semana.
Exatamente.
Dias.
Terças, quartas e quintas, das 2 às 4.
Tudo bem.
É os dias que nós podemos fazer. Embora que, se houver alguma necessidade, o Sr. Padre Coutinho sabe que, se houver alguma necessidade, comunica-nos e nós vamos lá, abrimos a porta e atendemos a pessoa. O que não é uma vez por outra, raro, mas sempre que seja necessidade, nós fazemos isso.
Nunca ninguém deixa de ser atendido?
Não. Todas as pessoas que lá vão dizem o que querem. Antes, se for a primeira vez, nós agora mandamos, dizemos à pessoa que se já foi ao Senhor Padre falar com ele, dizer que têm necessidade e que se podem lá ir. O Senhor Padre passa um papelzinho, um documentozinho, em que diz que sim, claro. Ela entrega esse papelzinho, a pessoa diz o que precisa e do que lá tivermos, ela leva. Antes de sair, conta as peças, escreve-se o nome dela e põe num librinho, do qual eu entrego todos os meses aquilo que se passou ao Senhor Padre. Portanto, as pessoas que lá vão.
Qual é a roupa mais procurada?
É roupa de cama.
Pode ser.
É roupa de cama, é roupa de vestir, é de tudo. Tudo faz falta para eles. Vão buscar cobertores, hidratantes, calçado, roupas de vestir, roupas para bebê, tudo tem. Eles, é tudo procurado, tudo, de tudo. Escolhem de tudo.
Oh, senhora Dona Maria
Galdina
Costa, como é que vê as pessoas que entram aquela porta? Isto fica aqui na rua. Como é que se chama aquela rua? Rua Campos Monteiro, Bloco 1, na Cave. Não é? É perto ali do refeitório social e do jardim de infância.
É quase à beira.
Numa descida, já estive lá pelo menos 2 vezes. Não fui buscar nada, mas fui levar.
As portas estão abertas, tá bom, aquilo, senhor Padre, já está muito bem.
Senhora Dona Maria, eu fiz-lhe talvez a pergunta: como é que avalia as pessoas que entram aquela porta?
Bem, uma pessoa, elas escolhem.
E tem liberdade de escolher, correr o espaço todo.
Elas escolhem, depois metem assim num saquinho, chegam à nossa beira, tiram outra vez o saco, contam as peças e dão à Conceição a contagem. Dão a contagem e depois vão-se embora. Elas escolhem o que querem, pergunto. Só não escolhem os lençóis e os cobertores. Somos nós que damos, que está na outra repartição. Isso aí nós é que damos. O resto é roupas de vestir, roupas de tudo, fatos, a roupa que está lá, casacos e tudo, são elas que escolhem.
Mas, Sra. Maria, desculpa a minha insistência, Sra. Maria Galina Costa, mas às vezes as senhoras, como têm experiência, muita gente,
ajudamos.
É isso mesmo.
Essas pessoas que vão a primeira vez, a segunda vez, ajudamos. Ainda foi ontem que ajudámos a uma senhora.
Agora conta lá, como é que foi isso ontem?
Ontem?
Sim.
Ontem foi que foi para lá uma senhora que era a primeira vez e não sabia, e andámos a escolher as roupas que ela queria, a medida, para crianças pequenas. Pagando. A gente ajuda. Por exemplo, as roupas que estão dentro, às vezes assim, há roupas que estão penduradas, a gente não chega, é o tininho que vai buscar e leva para lá para perguntar se é aquilo que procuram. E pronto, sim, nós damos. As roupas que faz falta, nós ajudamos a escolher. nós ajudarmos a escolher, porque elas também vão, indo a primeira vez, ainda não sabem mais, não sabem bem o ambiente. Agora, os outros, que já não é a primeira vez, sabem o ambiente e escolhem. E aí, tudo bem. Mas o resto, nós ajudamos.
Mas há pessoas que são mais tímidas, ou então... Elas
perdem a timidez lá, perdem.
Que são da pobreza envergonhada.
Mas sim, há disso. Mas depois, com a continuação, elas ao entrar, perguntam se podem entrar. E depois entram e escolhem. E nós ajudamos também. Às vezes estamos a escolher, a arrumar roupas e damos. Olha, é isso que quer, pronto, e damos.
Conversam um pouquinho.
Sim, conversamos.
E estabelecem amizade.
Ah, sim.
E às vezes passam por ali, não é já para levar alguma coisa, mas é para cumprimentar e para falar.
Sim.
E isto, podemos dizer, e escutam muitos desabafos.
Pois.
Alguns muito duros.
Ah, sim, isso não, mas a nós não nos interessa, porque o Sr. Padre sabe muito bem, conhece-nos muito bem e que nós também fazemos a nossa obrigação, é só e pronto.
Praticam a benemerência.
Pensas? É? Pois.
Benemerência. Muito bem, a conversa está bonita, mas aparecem lá pessoas que vieram de outros países?
Sim, Brasil.
Do Brasil.
Angola. Guiné, bem assim, de ucranianos, aparece de tudo. Espanhóis também aparece.
Espanhóis?
Sim.
Afeganistão e tudo.
Ah, tudo. Aqui Portugal é o mundo de todos.
Mas como é que... Eles falam a língua portuguesa?
Custa às vezes entender. Arrasto muito a língua. A gente não entende. Mas a gente vai dando e eles dizem que sim, que é aquilo.
É quase que fazem ali um curso de línguas.
É, olha, nós desengascámos-nos.
E já referiram há pouquinho, Dona Maria da Conceição, que roupa é mais procurada.
A roupa que não é mais procurada.
Sim.
Que é de tudo bom.
A roupa que é mais procurada agora é agasalhos. Depende da altura. Portanto, agora, estas pessoas que vêm de países mais quentes, como de brasileiras e tudo, têm muito frio agora. E então só querem agasalhos. Nós, se tivermos, entregamos, até ajudamos a vestir. Se fica bem, leva. Se não fica, não leva. Olha, não leva assim, leva assado. Nós resolvemos o problema.
Nós é que somos a modista.
É, nós...
Muito bem.
Pedem muito também de bebê, roupa de bebê, da qual nós, quando nos mandam uma roupa para lá, nós fazemos uma seleção. Uma é de adulto, outra é de criança, outra é de bebê. E nós costumamos fazer, quando nos aparece, enxovais de bebê. Uma cesta, ou seja, um saco, ou dois ou três, depende, pomos de rapaz, pomos de rapariga, à medida que nos vai aparecendo. Quando elas vêm, a gente a entrega assim, porque já está ali um bocadinho de tudo para um bebê. Se for rapaz, azul, se for rapariga, cor-de-rosa, nós temos o cuidado e o gosto daquilo que estamos a fazer. E fazemos com amor. É uma das coisas que nós fazemos entre os três, com amor. A pessoa bem, falamos com ela.
Os três, que é o seu
os
marido.
Os três, que é o meu marido, que me acompanha a trabalhar.
Senhor,
Diamantino.
Senhor Diamantino.
Diamantino.
Eu não referi o nome porque disse que era só companhia. Mas o senhor Diamantino também faz trabalho.
Faço, mas não tenho o trabalho.
Se não fosse ele, nós não poderíamos fazer. Olha, ele é que conduz.
Você tem sempre. Pronto. Está lá a trabalhar.
Ele é que pega nos pesos, é ele que enche aqueles sacos que são depois para reciclagem, porque nenhuma de nós podia. Ajudamos, mas não podemos tanto. Pronto, todas nós, portanto, ajudámonos uns aos outros para poder ajudar os outros. Ajudámonos lá a trabalhar uns aos outros para podermos ajudar quem chega. E também quem chega. Com todo o carinho, nós atendemos a pessoa. Atendemos tanto um que possa, digamos, andar na rua, como seja estes infelizes que andam na rua, que vão lá buscar primeira, segunda vez, terceira, porque a primeira vez que levam, depois é para deitar fora.
Então tem acolhido
gente
que dorme na rua.
Que dorme na rua.
Sim. Os sem abrigo.
Os sem abrigo, exatamente.
Mas, bem dizer, é que homens
são... Sim, não temos queixa deles. Eles são pessoas.
São muitos, são poucos.
Ainda são.
Ainda são.
E temos lá um e dois, pelo menos.
Mais ou menos, quantos são os que vão lá os sem abrigo?
Ainda são. Ainda são para aí uns 10.
Bom, e bom,
outros dias são mais.
Nem tanto, não. E o que for hoje que leve, nós temos, calculamos logo que ele que não vai lá amanhã, mas a que levou praticamente é para deitar fora. Aí nós temos um bocadinho de cuidado.
Vestem depois.
Nós sabemos.
Conforme.
Se levar o cobertor, se estiver na rua, é para deitar fora. Agora, se for um casal que tenha o seu quartinho, porque nós perguntámos isso. Eu pergunto isso, todos nós perguntamos isso. Se estiver em casa, tiver um quartinho ou uma cama, onde possa realmente estar, digamos, usar aquelas roupas, nós arranjamos lençóis, arranjamos as peças todas que são necessárias para dormir em condições. Se for um que realmente ande mais na rua, arranjamos, sim senhora, mas não daquela maneira como se fosse um, porque sabemos que não vai aguentar tempo.
Muito bem. É um ponto de encontro.
E um desabafo muito grande. E... Eu sou vicentina em Monserrate há muitos anos. Sou de outros 30, tenho 73. Está calmo.
Muito bem. Os meus parabéns. Agora vamos ouvir uma música apropriada da nossa Amália Rodrigues.
Fregueses a conduta na roupa que se prova, bem lavada e bem chuta até fica como nova. Com Lisboa sem vaidade, a saloia pede messas. Há mais burros na cidade do que há burros em Canessas. Ai bate, bate, bate a preceito. Ai bate, bate, esfrego com a mão. Bate direita, roupa de feição, oh vai. Ou vai com jeito, ou com sabão. Ai, bate, bate, bate a preceito. Ai, bate, bate, esfregue com a mão. Bate direita, roupa de feição. Ou vai com jeito, ou com sabão. Por cá rebenta o fogo entre o povo e mais a tropa. Em Canessas vê-se logo quando a gente aparta a roupa. Eu conheço badamecos que só vestem roupa fina. Até lava papos secos que usam cuecas de menina. Ai, bate, bate, bate a preceito. Ai, bate, bate, esfrega com a mão. Bate e deita roupa de feição, oh vai. Ou vai com jeito, ou com sabão. Ai, bate, bate, bate a preceito. Ai, bate, bate, esfrega com a mão. Bate direita, roupa de feição. Ou vai com jeito, ou com sabão. Ai, bate, bate, bate a preceito. Ai, bate, bate, esfrega com a mão. Bate direita, roupa de feição. Ou vai com jeito, ou com sabão.
Muito bem, entramos um pouquinho no universo das lavadeiras era interessante que tivéssemos tempo falar das lavadeiras da Abelheira, que eram famosas e que punham a gente da cidade fresca e cheirosa. Merecem uma homenagem às lavadeiras, as lavadeiras da Abelheira. Eu geralmente, ao preparar o programa, faço algumas leituras próximas e, desde que o programa é transmitido em audiovisual, eu trago sempre um livro para aconselhar as pessoas. Este é do Papa Francisco, Fratelli Tutti, que tem o título Sobre a Fraternidade e a Amizade Social. Um livro interessante. E outro que é a autobiografia dele, que é O Verdadeiro Poder, Servir. É um livro interessante, que ele conta também as aventuras dele e as dificuldades. E é um livro que deve estar esgotado, mas que encontram aí na biblioteca, que fala também do traje de Viana e das lavagens, das coisas, que é Alto Minho, Carlos Alberto Ferreira de Almeida, que foi um grande professor catedrático na Faculdade de Letras no Porto, no curso de História. E vamos continuar o nosso programa. Tinha aqui realmente no ponto 7 é a roupa no inverno, mas já falámos. Mas as pessoas levam a roupa gratuitamente?
Sim.
Senhora Maria Costa.
Levam gratuitamente, claro. Levam, sim, senhora.
Essa roupa é dada por pessoas que vêm ali, oferecem para o centro.
É.
Às vezes faz falta uma seleção dessa roupa.
E fazemos essa seleção. Que é, não temos aquela seleção como havia de ser, porque não temos espaço. As prateleiras estão cheias de roupa toda misturada, mas a gente põe o melhor possível.
E aquela roupa que já está muito comprida ou que não dá para vestir, o que é que fazem essa roupa?
Comprida ou mais estragada?
Sim.
É o que vai nos sacos para reciclar.
Ou para reciclar.
É.
Vem aqui uma empresa com uma carrinha e leva.
E leva, pois.
E paga alguma coisa?
A nós não. Não é que não.
Não, não ao centro.
Ao centro?
Sim.
Não, não pagam. Ninguém paga.
Não paga nada esses senhores que levam a roupa já.
Não. As que levam roupa oferecem para dar. E a gente dá e eles não pagam nada. É gratuita.
Mas eu estou a falar a roupa que vai para reciclar.
A reciclagem.
Ah,
reciclagem.
Essa não é nada. Vai para reciclar, mas não sei de nada. O que se passa depois? Não.
A reciclagem vai de um tanto em tanto tempo. Quando nós juntamos a roupa que não sai no scan, juntamos a roupa dentro de sacos. E de um tanto em tanto tempo, quando nós vimos que tem bastantes sacos, o professor Belo, da Abelheira,
meu amigo.
Pronto. Professor Belo, que também é vicentino.
E já trabalhou lá.
Pronto, exatamente. Liga-se para ele e diz-se que já temos sacos, para quando...
Diga. Já até me falou de uma senhora, Dona Conceição, que conhece muito bem aquilo e trabalha. Quem é essa Dona Conceição?
Deve ser eu, na altura.
Porque admirou-se que no boletim informativo não estava...
Porque,
e ele perguntou-me, então a Dona Conceição conhece aquilo, está lá há tantos anos.
Estamos. Não, nós também não somos pessoas de assim muito coisa. Mas de qualquer maneira, como eu sou de Monserrate, e eu sou de Monserrate.
Boa paróquia, boa paróquia.
Exatamente. E por essa razão eu não faço assim muito parte daqui, embora trabalhe aqui com. Há estes anos, há 16 anos, e estamos dentro desse assunto, eu e o meu marido, e a Galdina.
A Dona Galdina,
a Dona Galdina ainda trabalha mais tempo do que nós. Com respeito à reciclagem.
Eu andava com a Dona Rosa Amélia na capela das Senhoras das Necessidades.
Muito
na oração.
Bem. A Dona Rosa Amélia. Morava ali no Campanata.
Sim, senhora.
Aí éramos amigos.
Já estou lá. Ainda o meu Paulo andava a estudar. Ele já tem um filho de 10 anos. Já havia quantos anos eu já estou lá. Estou para ir logo a fazer os 20 anos. Se não estou aos 20, estou a fazê-los.
Então tenho que fazer as botas de prata lá.
Está bem.
Muito bem. A conversa está interessante. E o rendimento que vocês têm, tem algum rendimento?
Nada. Não, senhora, nós somos voluntários.
Eu vou receber amanhã.
Vai receber, mas é da repente.
Não, o rendimento é... Alguém me deu a informação que o que essas empresas que pagam, então esse dinheiro, esse alvoego é orientado para a Conferência Vicentina.
Vicentina de Cannes.
Pois.
Exatamente. É isso que eu sei a respeito do professor Belo, que quando vem buscar, depois até diz as toneladas que vai de roupa, aquela coisa toda, ele conversa, pronto. Mas é estar esse assunto, é mais com ele. Nós apenas pomos os sacos, ele conversa, mas eu não me posso entrar nesse assunto, porque não sei, nunca me foi interesse saber nada disso. Sei que depois isso vai para as Vicentinas daqui. Isso eu sei, porque como eu sou vicentina do lado de lá e não sei que não vai nada, portanto sei que é para este lado e está justo, não é? É deste lado. As pessoas vão lá, entregam, e a roupa que lá vai? Vai roupa da igreja, pessoas que vão lá levar roupa da igreja, vão lá levar roupa na igreja, e depois da igreja é que vai para o SCAN. Roupa também de lá de cima das crianças, como é que se chama? Também
do berço.
E bem, pessoas normais, eu não sei me explicar de outra maneira, não é? Mas pronto, pessoas que vão lá e pousam até a roupa. E quando pousam, com este tempo, não é nada bom, porque se molha tudo, e outras pessoas que passam, remanchem tudo mais, e quando nós vamos meter a roupa lá dentro, que passamos e metemos dentro, aquela roupa já não está em condições de ser dada, nem para reciclar vai, porque está toda molhada e ninguém leva. Porque nós não temos coração de estar a entregar uma roupa que não está em condições. É tudo isto.
Vou fazer colocar uma questão que é: por que motivo é que se dedicam a este bem fazer?
Eu.
Diga lá, senhora.
Eu digo aquilo que eu sinto.
Sinto, Maria Conceição.
Eu digo aquilo que eu sinto. Eu desde muito cedo comecei a ter dificuldades na vida neste sentido. Fiquei muito nova, sem pai. O meu pai morreu-me com eu tinha 12 anos. E depois, naqueles primeiros tempos, até que eu tenha 14 anos, que foi servir. Depois foi para fábricas. E graças a Deus, depois fiz cursos e tudo mais. Foi indo. E esse primeiro, minha primeira infância foi muito bonita até os 12 anos. Não me faltava nada, vivia na Ariosa, não me faltava nada. E graças a Deus estava bem. A partir que meu pai faltou, tivemos que vir para Viana. E quando viemos para Viana, para um quarto, eu, a minha mãe e o meu irmão, havia muita necessidade naquela altura, porque ficámos sem o pai e ficámos sem nada. E comecei a saber o que era a necessidade. E aí eu comecei-me a dedicar mais e cada vez mais às pessoas de que tinham necessidade, porque já tinha passado por muito. E foi aí que eu comecei cada vez mais, com a força e muita coragem e a fé que eu tenho na Senhora da Agonia,
Desculpe, disse uma palavra muito interessante. Com a fé que tinha e tem.
Tenho. Da Senhora da Agonia. Desde sempre. Meu pai trabalhava na Junta Autónoma dos Portos do Norte, à beira do castelo. E todos os dias passava pela Senhora da Agonia. E eu vinha da escola, e passava com o meu pai, e íamos lá dentro à Senhora da Agonia. Ficou dentro de mim de tal maneira que toda a minha vida segui a Senhora da Agonia. Por essa razão, casei-me lá, fiz os 25 anos de casada lá, já fiz os 50 lá também, na Senhora da Agonia. E todos os dias, eu sou vicentina na Monserrate, todos os domingos eu peço na Senhora da Agonia, mas é só aos domingos que eu peço. Também nem sempre há, só há ao domingo, depois já em Monserrate. E, portanto, isto vem-me de dentro. O que eu sinto para com os outros vem-me de dentro. Não faço nada, até porque eu tenho vergonha dentro, assim, vergonha, assim, do quadro. Porque estamos aqui e tudo
modéstia,
mais...
Modéstia.
Modéstia, é isso. E não digo metade, eu não digo metade daquilo que faço. Mas o senhor está lá e o senhor sabe...
Mas sente-se bem.
Temos duas filhas, temos três netos, dois dos quais criamos e continuamos a criar. E estamos felizes assim, com a ajuda de Deus.
E colocam em prática aquilo que o povo diz muitas vezes: fazer o bem sem olhar a quem.
Sem olhar a quem.
E a outra frase bonita, também: quem bem faz, bem recebe.
Bem recebe. Sim, graças a Deus.
E é no dar que se recebe.
É. É no dar que se recebe.
Outra frase também bonita, que é: quem dá ao pobre ou ao necessitado,
empresta a Deus.
Empresta a Deus. Muito
empresta
bem.
Empresta a Deus.
Sabem a doutrina toda.
Bem, eu também já fui catequista, não é?
Ah, tá bom. Mas, Sra. Dona Maria Costa, qual foi a pessoa que encontrou... Não se diz o nome, pois claro, mas que lhe fez um relato da sua vida, uma vida mesmo difícil, triste, dolorosa, não só falta de roupa, mas também de comida.
E de uma palavra amiga.
Nenhuma palavra amiga.
Esses são mais os de cá. Os estrangeiros, não, chegando bem de lá para cá, não fazem isso. Sim, alguma necessidade que precisam, elas desabafam e dizem tudo isso.
Então, já tudo. Ouviu muitos desabafos?
Sim, alguns, não é muitos, mas alguns.
Mas cá está. O centro funciona como um local também de atendimento, de acolhimento.
Acolhimento.
De certeza, pois claro. São católicas, cristãs, conhecem a doutrina que está na Bíblia. A Bíblia diz como é que devemos proceder, não é verdade?
É.
Aliás, este centro comunitário é de uma paróquia, é instituído por uma paróquia. Centro comunitário, roupeiro, aberto 3 tardes por semana. Um texto de São Paulo. Ora, o irmão que é de condição baixa gloria-se na sua exaltação à dignidade de cristão. Pelo contrário, o rico gloria-se não da sua riqueza, mas da sua humilhação diante de Deus, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol rompeu ardente e a erva secou, e a flor caiu e perdeu a gala do seu aspecto, e assim também murchará o rico nos seus caminhos. E outra passagem: que aproveitará, irmãos meus,
se alguém diz que tem fé e não tem obras? Porventura poderá salvá-lo tal fé? Se um irmão ou uma irmã estiverem nus, precisarem de alimento quotidiano, e algum de vós lhes disserem: ide em paz, aquecei-vos e saciei-vos, porém, se não lhes derem as coisas necessárias ao corpo, de que lhes aproveitará? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Concordam com o que diz São Paulo?
Sim, senhora.
Claro.
É isso mesmo.
Muito.
Se alguém disser, São Paulo também, eu amo a Deus e odiar o seu irmão, é um mentiroso. Porque aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? E nós temos de Deus este mandamento: que aquele que ama a Deus ama também o seu irmão. E conhece outras partes da Bíblia.
Sim, sim.
Nós seremos, por assim dizer, recebidos na eternidade. E diz a Bíblia: vem, tive fome, deste-me de comer, andava nu e vestiste-me, estive doente e visitaste-me, estive na cadeia e visitaste-me, consolaste-me. Por aí fora. E o secano é, por assim dizer, um testemunho bíblico. Acolhe as pessoas quando não têm roupa, ou precisa de um desabafo.
Sim.
Ou que sabe que indo ali as senhoras são muito amigas e simpáticas, então sempre com um sorriso e nunca têm pressa, atendem sempre.
Fazem o possível, não é?
Fazem o possível. Muito bem. O que é que gostariam de dizer mais acerca do secane? Porque muitas pessoas, penso eu, aqui na cidade, ainda talvez não conheçam este serviço. Eu perguntei ao seu padre Artur Coutinho, ele disse-me que passa por ali muita gente, muita gente. E o dinheirinho que recebem dessas empresas que fazem reciclagem, que é canalizado para a Conferência Vicentina, que por vezes atinge um número assim um bocado elevado, que ajuda a ajudar outros. Já repararam? O vosso trabalho ajuda localmente, mas depois gira.
Ainda bem.
E o bem sempre aparece. Senhora Dona Conceição, diga alguma coisa que lhe vai na alma neste programa, que eu gostava de comunicar às pessoas.
Eu gostava de comunicar às pessoas que nós, com o centro em que estamos a trabalhar, se for por necessidade que as pessoas precisem de ir até lá, que nós estamos abertos a que possamos aceitar a companhia, a necessidade delas, dentro daquilo que nós pudermos fazer, nós fazemos. Por outro lado, também gostava que as pessoas que lá fossem, que tivessem para connosco respeito, educação, porque nós, trabalhando como voluntariado, também gostamos que, dentro daquilo que nós dizemos, porque nos é necessário dizer, derivado à função que temos para com Deus e para com os outros, que nós, o que falamos é: ponham as coisas direitinhas, que nós ainda há bocado ajeitamos, escolham, mas levem, mas voltem a pôr tudo direitinho, vejam se serve, se não servir deixem ficar, cá de vir outro e vai levar. Tudo isto é uma conversa que nós fazemos com a pessoa que lá vai, com carinho. Nós atendemos a pessoa como se estivéssemos a falar uns com os outros com necessidade, mas somos os três que fazemos isto.
Muito bem. Senhora Dona Golina,
O que é que eu gostaria de dizer aos ouvintes do programa?
Eu gostaria de dizer que quem necessita que vá até lá, porque também vê o que se passa, como as coisas estão, e levem-se se precisarem. A gente está lá às terças, quartas e quintas.
No horário das?
Das duas às quatro.
É. Então estão informados ali na rua, como é que se chama a rua?
Opa, é? eu desconfio que nem a minha
rua sei. Campos Monteiro, bloco 1, cave. Até podemos dar o telefone. 258-821-510. Por favor. Mas este é um telefone, por favor, portanto é ali
não tem telefone, não.
Um vizinho.
Ainda bem que não tem, não.
Mas vamos terminar e eu quero agradecer à senhora Dona Conceição e à sua Dona Galdina de estarem hoje e ao senhor Diamantino, que acompanhou e também acompanha este trabalho, e manifestar, não em meu nome, sim, em meu nome, mas em nome da paróquia, da comunidade paroquial Nossa Senhora de Fátima, o praticar o Evangelho. Isto é o Evangelho vivo. Isto é que é reconhecer o rosto do nosso Deus. E terminar um textozinho do Papa Francisco. Os nossos esforços a favor das pessoas migrantes que chegam podem resumir-se em quatro verbos: acolher, proteger, promover, integrar. Com efeito, não se trata do alto impor programas assistenciais, mas de percorrer um dos caminhos através destas quatro ações para construir cidades e países que, mesmo conservando as respectivas identidades culturais e religiosas, estejam abertos à diferença e saibam valorizá-las em nome da fraternidade humana. Um dos grandes atributos que devemos ter na nossa sociedade, neste caso vienense, é o sentimento do acolhimento. E acolhê-los, aqueles que não têm roupa, no roupeiro, acolhê-los na alimentação, acolhê-los na conversa amiga e carinhosa, e dizias: estás bem? Deixei-vos estar na nossa terra, que nós gostamos muito de vós e apreciamos. Vamos terminar o nosso programa. Muito obrigado por terem estado connosco, e ao Celso Carvalhosa na sonoplastia. E vamos terminar precisamente com a cantora Marisa.
Olha o sol que vai nascendo, anda a ver o mar. Os meninos vão correndo ver o sol chegar. Menino sem condição, irmão de todos os nus, tira os olhos do chão, vem ver a luz. Menino do mal trajar, o novo dia lá vem. Só quem souber cantar virá também. Negro, bairro negro, bairro negro, onde não há pão, não há sossego. Queira o papão, há de um dia cantar esta canção. Olha o sol que vai nascendo, anda a ver o mar.
Se até dá gosto cantar, se toda a terra sorrir, quem te não há de amar, menino, a ti? Se não é fúria a razão, se toda a gente quiser, um dia has de aprender, haja o que houver. Negro,
Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.